no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, esforço contra o coronavírus.
Brasil adota medidas para quem chega ao Brasil do exterior.
E restringe voos vindos do Reino Unido. Cláudia Boyunga.
O veto vale a partir de amanhã para os voos que tiveram origem ou tenham passado pelo Reino Unido.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Portos a todo vapor.
Mesmo com a pandemia, o setor cresceu mais de 3% este ano.
Parceria com o setor privado alavancou os investimentos, Graziela Mendonça.
O programa de concessões avançou em 2020, com 19 leilões de terminais portuários.
E também vamos falar sobre a campanha Papai Noel dos Correios, que está terminando com milhares de pedidos atendidos pelo país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alisson Machado e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Uma precaução a mais neste fim de ano.
O governo federal decidiu proibir a entrada de passageiros vindos do Reino Unido por conta de uma possível mutação de coronavírus naquele país.
Além disso, a partir do dia 30 de dezembro, os viajantes vindos do exterior terão que apresentar teste negativo para a doença.
O exame precisa ser do tipo RT-PCR, feito 72 horas antes do embarque.
E deve ser realizado em laboratório reconhecido pelas autoridades do país.
O passageiro também vai ter que apresentar a declaração de saúde do viajante para entrar no Brasil.
O veto vale a partir de amanhã para os voos que tiveram origem ou tenham passado pelo Reino Unido. A suspensão segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por causa de uma nova variação do SARS-CoV-2, vírus que provoca a Covid-19. Especialistas apontam que, devido a uma mutação, o vírus teria se tornado mais transmissível, tendo se espalhado rapidamente pelo Reino Unido. Na Europa, diversos países, como Holanda e Itália, fecharam as fronteiras com o Reino Unido. Na América do Sul, Argentina, Chile e Colômbia também suspenderam os voos. As restrições de entrada no Brasil não valem para brasileiros, imigrantes com residência fixa no país e profissionais estrangeiros em missão. Mas essas pessoas vão precisar fazer quarentena de 14 dias caso entrem no Brasil. Por causa da pandemia, o governo vai adotar outras medidas para voos que chegam aqui a partir do dia 30 de dezembro. Quem chegar de avião ao país terá que apresentar teste negativo para a Covid-19 e preencher a declaração de saúde do viajante. Cláudia Boyunga, para a Voz do Brasil.
Uma revista científica internacional publicou um estudo brasileiro sobre o uso do medicamento nitazoxanida em pacientes com Covid-19.
O estudo confirma que o antiviral é capaz de reduzir a carga do vírus em pacientes com até 3 dias de confirmação da doença no organismo.
A conclusão foi feita após uma série de estudos. Um dos últimos foi com voluntários que tomaram remédio, como explicou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Essa redução da carga viral, ela é significativa e ela, inclusive, mais de 50% dos pacientes tratados foram negativados depois de 5 dias de tratamento e 7 dias depois do tratamento, cerca de 78% dos pacientes estavam sem qualquer sintoma, o que é muito significativo, muito importante.
Segundo a coordenadora do estudo, a professora Patrícia Rocco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a diminuição da carga viral evita o agravamento das condições de saúde.
O secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales, falou da importância do estudo ser publicado pela revista científica.
O trabalho publicado na European Respiratory Journal, importante revista científica internacional, mostra o reconhecimento da Academia Internacional com os resultados obtidos pelos pesquisadores da rede vírus MCTI.
Para o ministro Marcos Pontes, o medicamento pode ser mais uma ferramenta no tratamento.
Esse remédio, então, pode figurar dentro dos protocolos dos médicos em todo o mundo, e o que é muito importante e associado, ele é mais uma ferramenta, né, que é associado com outras possibilidades que os médicos têm às mãos, ele pode ajudar a tratar no tratamento das pessoas infectadas com o coronavírus.
E a vacina de Oxford recebeu a certificação de boas práticas de fabricação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O imunizante contra a Covid-19 está sendo desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
A etapa é um dos pré-requisitos para a continuidade do processo de registro e faz parte dos esforços da agência para a disponibilização de vacinas no menor tempo possível.
A certificação de boas práticas tem validade de 2 anos.
Pacientes com Covid-19 podem desenvolver limitações como dificuldade para engolir alimentos.
Um projeto coordenado pelo Ministério da Saúde está oferecendo tratamento de reabilitação a esses pacientes em 5 hospitais brasileiros.
Além do tratamento convencional, eles recebem ajuda de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos.
A ação está reduzindo o tempo de permanência dos pacientes nos centros de terapia intensiva.
Aos 60 anos de idade, não bastasse a descoberta recente de um câncer no pulmão, a aposentada Iracira Lúcia Soares Rocha pegou Covid-19. No começo do mês, ela chegou ao hospital de base em Brasília, quase sem fala e com movimentos reduzidos. Com o atendimento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, já consegue se expressar.
A minha tosse passou mais. O movimento também tem melhorado muito, o fisioterapeuta tem me trabalhado muito.
A equipe que atende a Iracira faz parte do projeto de reabilitação pós-Covid-19, executado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A ação é realizada em hospitais públicos de Brasília, Fortaleza, Curitiba, Palmas e Contagem, em Minas Gerais. A fonoaudióloga Viviane Vesgever explica que pacientes que passaram por intubação podem ficar com sequelas.
Na maioria dos casos são pacientes que sofreram um processo de intubação, então todo o trato pode ficar com alteração de sensibilidade, com alteração de mobilidade. Em outros casos, os pacientes que não sofreram intubação, mas com acometimento do Covid, a gente observa que apresentam muitas vezes alteração do padrão respiratório. E aí, nesse sentido, o fonoaudiólogo também atua para resgatar as habilidades de alimentação com segurança, no intuito de evitar outras complicações pulmonares.
Os pacientes recebem ajuda para voltar a respirar sem dificuldades e fortalecer os músculos. A fisioterapeuta Tília Cerqueira explica como é feito o atendimento.
Quando a gente recebe esses pacientes, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação, tanto da parte motora, da parte funcional, quanto da parte respiratória, para saber como é que esses pacientes estão. Então, aqueles que vêm com suporte de oxigênio, todos os dias a gente vai no paciente para tentar evoluir toda a parte respiratória, para que ele possa voltar para casa em ar ambiente, como era o quadro prévio dele.
O filho da Iracira, Felipe Soares Rocha, comemora a melhora da mãe.
A gente tem notado uma grande melhora, assim, uma melhora significativa, principalmente depois da quimioterapia, a gente viu que realmente funcionou muito.
O serviço de reabilitação de pacientes graves que ficaram com sequelas da Covid-19 reduziu em 57% o tempo de permanência na UTI do Hospital de Base de Brasília. A equipe de atendimento conta também com psicólogos, médicos e assistentes sociais. Reportagem Luana Karen.
Quem estiver com Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas nos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, poderá participar da reaplicação das provas em fevereiro.
Os candidatos deverão comunicar a condição por meio da página do participante antes do dia da prova, anexando um documento que comprove a doença.
Além disso, quem estiver com sintomas não deve comparecer ao exame.
O Enem será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de forma presencial, e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na versão digital.
E a reaplicação das provas será nos dias 23 e 24 de fevereiro.
O endereço para a página do participante é enem.inep.gov.br.
Portos a todo vapor.
Mesmo com a pandemia, o setor cresce mais de 3%, 3 vezes, e projeta investimentos para o ano que vem.
É daqui a pouquinho. O Brasil já tem 6.448 1.740 mil pessoas curadas da Covid-19, segundo o último balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta tarde.
O número representa 87% do total de casos acumulados.
E é superior à quantidade de casos ativos, que são de 785.223.
De acordo com o Ministério, a doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros.
Porém, mais da metade das cidades possuem entre 2 e 100 casos.
Ainda segundo o balanço, 189.982 pessoas morreram de Covid-19.
O Ministério da Saúde já destinou 198 bilhões de reais aos estados e Distrito Federal para ações de saúde e combate ao novo coronavírus.
Também já foram comprados e distribuídos 27 milhões de medicamentos para auxiliar no tratamento, além de 300 milhões de equipamentos de proteção individual.
Remunerar quem cuida da mata nativa brasileira. Esse é o objetivo do programa Floresta Mais, que foi lançado em julho deste ano e agora está em fase de execução.
A ideia é pagar para pequenos produtores e comunidades manterem a mata preservada e, assim, contribuir para a queda no desmatamento e nas emissões de gases na atmosfera.
A fase inicial do programa Floresta Mais, o chamado Projeto Piloto, vai até 2026. Estão previstos 420 milhões de reais para produtores e comunidades rurais ajudarem na preservação de matas nativas em suas terras. Por enquanto, vão ser atendidos moradores dos 9 estados da Amazônia Legal. Depois, o projeto segue para o Cerrado e demais biomas brasileiros. No início deste mês, representantes do Ministério do Meio Ambiente estiveram na reserva extrativista Pacás Novos, na divisa com a Bolívia, em Rondônia. São cerca de 50 famílias no local. O presidente da associação que representa a reserva, Livino Pereira dos Santos, disse que os moradores estão ansiosos para que o projeto saia logo do papel.
Hoje nós já temos um ganho, nós já vem protegendo a nossa reserva com maior cuidado para que não pegue fogo, para que os madeireiros não invadam, pescador também não, garimpeiro muito pior. Nós queremos a nossa família extrativista, como ela foi criada para nós, e nós queremos a nossa família lá dentro. Então, por isso, nós vamos protegendo há vários anos sem recurso. E com recurso, nós vamos cuidar muito mais ainda.
O programa prevê o pagamento de até 150 mil dólares para as comunidades. Dinheiro que deve ser acessado a partir dos projetos apresentados ao programa Floresta Mais. De acordo com o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o pagamento por serviços ambientais é um dos principais meios para diminuir o desmatamento no país.
Apenas a punição não é a solução, mas pagar para quem cuida de floresta, essa sim é a real solução. É uma solução duradoura e é uma solução que vai alterar a qualidade de vida, a dinâmica econômica, e com isso a gente criaria uma nova economia verde para regiões que têm muita área preservada.
O programa também vai contar com recursos internacionais da iniciativa privada brasileira. Em outubro, o governo criou uma modalidade do programa chamado Floresta Mais Carbono. Vai servir para que as empresas que não têm como reduzir parte de suas emissões de carbono possam compensá-las. Para organizar os pagamentos aos produtores, será criada uma plataforma digital, como explica Joaquim Leite, do Ministério do Meio Ambiente.
Nós vamos criar uma ferramenta bastante robusta, vai ser uma plataforma digital, para você enxergar onde tem uma floresta e como você pode diretamente pagar para quem está cuidando dela. Esse também é um grande desafio do projeto piloto e nós estamos no meio dessa implementação. Esse projeto piloto já está em ação e nós estamos atuando para superar esses desafios e entregar, sim, essa ferramenta, entregar os pagamentos no ano que vem e, dessa forma, alterar a dinâmica de algumas regiões.
Os representantes do governo federal vão continuar as reuniões com comunidades que vivem na Amazônia já em janeiro. O programa Floresta Mais conta com a parceria do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Reportagem, Warby Kalil.
Mesmo com a pandemia, o setor de portos no país apresentou crescimento superior a 3% em 2020.
Os trabalhadores foram protegidos e o programa de concessões avançou.
E para o ano que vem, a expectativa é de mais crescimento, com investimentos que podem chegar a 30 bilhões de reais.
Em um ano onde a pandemia de coronavírus afetou a economia, o setor portuário brasileiro cresceu. De janeiro a outubro, foram embarcadas quase 954 milhões de toneladas, um aumento de 3,64% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Para manter tudo em funcionamento, foi preciso, primeiro, alterar a legislação para garantir a proteção dos trabalhadores, como explica Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias.
O governo editou uma medida provisória por iniciativa do Ministério da Infraestrutura, que garantiu um programa de apoio e proteção aos trabalhadores em situação de risco, remuneração para esses trabalhadores. E depois houve um programa de ressarcimento das administrações portuárias.
Também não faltaram investimentos, como a obra de dragagem no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que 500 milhões de reais que vão inserir o porto nas grandes rotas de navegação. Para aumentar a competitividade e os investimentos no setor, o programa de concessões avançou em 2020, com 19 leilões de terminais portuários. Só os 4 últimos leilões, realizados agora em dezembro nos estados da Bahia, Alagoas e Paraná, vão gerar 400 milhões de reais em investimentos. E para 2021, as projeções para o setor portuário são otimistas, destaca o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Teremos um ano muito bom, muito importante em termos de realizações no setor portuário. Fora os pedidos, né, de autorização para terminais privados. Nós temos mais de 60 em andamento e isso vai representar as novas autorizações para terminais privados, juntamente com os leilões que nós vamos fazer, mais de 30 bilhões de reais de investimento no setor portuário.
Outra aposta para o setor no ano que vem é a modernização da navegação de cabotagem, aquela feita entre os portos brasileiros. É o programa BR do Mar, que traz novas regras para afretamentos de embarcações. O objetivo do governo é aumentar a concorrência nessa modalidade de transporte, reduzir custos e gerar empregos, explica o ministro Tarcísio de Freitas.
Se a gente tiver uma matriz de transportes mais equilibrada, no final das contas a gente aumenta a sinergia, aumenta a eficiência, reduz o custo e passa a ter mais pernas de transporte.
A estimativa é ampliar em 40% a frota marítima de cabotagem nos próximos 3 anos. Aprovado pela Câmara, o projeto agora segue para o Senado. Com reportagem de Nazi Brum, locução Graziela Mendonça.
Conta de energia mais barata no próximo mês.
A bandeira tarifária para janeiro é amarela.
A informação foi divulgada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.
Segundo a agência, a previsão é de elevação nos principais reservatórios hídricos, aumentando a produção hidrelétrica do país.
Em 2018, mais de 60% dos partos realizados no Brasil foram por cesarianas.
Para incentivar o parto normal, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou a campanha Boa Hora.
Com apoio de hospitais públicos, privados e planos de saúde, a campanha alerta para os benefícios do parto normal.
A empresária de Brasília, Jussara Sabino Menegas, é mãe dos gêmeos Davi e Lucas, que nasceram em uma cesariana. Novamente grávida, uma complicação exigiu outra cesárea.
Estava com redução acentuada do líquido amniótico. Então também tivemos que fazer uma cesárea de emergência também naquele mesmo dia.
No caso da Jussara, as duas cirurgias foram necessárias. Mas nem sempre é assim. 340 mil bebês nascem por ano aqui no Brasil antes das 36 semanas. São 6 partos prematuros a cada 10 minutos. E muitos deles ocorrem por medo da dor, por comodidade e pela rapidez. Decisão que pode trazer riscos para a saúde da mãe e do bebê, como alerta a obstetra Manuela Porto.
Quando se faz uma cesárea sem indicação, pode contribuir para hemorragias, dificuldade na sua adaptação para a amamentação. E para os bebês, mais frequentemente, eles são comprometidos pela prematuridade, quando eles não estão totalmente adaptados, a hipoglicemia, icterícia, dificuldade de se manter a temperatura corporal.
Para se ter uma ideia, dos mais de 1 milhão de partos realizados em 2018, 70% foram cesáreas. quando a OMS recomenda até 15%. Preocupada com essa estatística, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma campanha que pede respeito ao tempo de nascimento do bebê, como explica o diretor de desenvolvimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, César Serra.
Por causa de todos os riscos para gestantes e para os bebês, a ANS reforça mais uma vez o alerta para a prevenção do agendamento de cesarianas desnecessárias, com a campanha Boa Hora, Mais Respeito ao Tempo de Nascimento do Bebê. O movimento já evitou mais de 20 mil cesáreas desnecessárias.
Talita Cedro e o marido consideram o parto um ato único de muito amor. Acham importante que a criança nasça na hora certa. Por isso, a chegada do filho foi de uma forma mais natural possível.
A gente sempre sonhou em ter um parto normal, a gente estava se planejando e se organizando nesse sentido, com todo acompanhamento médico.
O Ministério da Saúde tem investido em toda a rede de cuidado materno e infantil no Brasil. Em 2020, a pasta investiu mais de 3 milhões e 700 mil reais. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto de indulto natalino, nos mesmos moldes do indulto do ano passado.
O indulto humanitário que perdoa a pena abrange presos com doenças em estágio terminal, doenças graves incapacitantes ou acometidos por cegueira, paraplegia e tetraplegia.
O decreto também concede o indulto a agentes de segurança pública que tenham cometido crimes culposos, ou seja, sem intenção.
O indulto é aplicado ainda a militares que, em operações da garantia da lei e da ordem, tenham cometido crimes não intencionais em determinadas hipóteses.
Ele faz a alegria de milhares de crianças em todo o país.
É o Papai Noel dos Correios, que já entregou mais de 90 mil presentes este ano.
Por conta da pandemia, o bom velhinho contou com a ajuda da internet para continuar realizando sonhos.
2020 foi um ano atípico. O isolamento imposto pela Covid-19 nos fez mudar hábitos e nos reinventar. Ficamos ainda mais digitais. Até a campanha do Papai Noel dos Correios precisou se adaptar à nova realidade. Este ano, ela foi totalmente digital por meio de um blog. E foi um sucesso. Mais de 100 mil cartinhas que antes eram enviadas fisicamente foram encaminhadas por meio eletrônico. E milhares de padrinhos adotaram mais de 90% delas. O Papai Noel dos Correios também entrou na onda digital e trabalhou de forma remota. Segundo ele, neste ano, as crianças fizeram pedidos bem parecidos com os dos anos anteriores, mas alguns deles foram especiais.
As crianças, muitos hoje em dia, estão pedindo bicicleta, estão pedindo boneca, têm pedido computador, patins, patinetes, mas muitas hoje já estão pedindo até a cura da Covid, estão pedindo saúde. Crianças pedindo presentes até para os irmãos. Não está pensando nela, mas pensando até nos irmãos, entendeu?
Para o superintendente dos Correios em Brasília, Luiz Fernando Lavoyer, a realização da campanha deste ano só foi possível graças ao empenho dos funcionários da empresa e dos padrinhos e madrinhas que adotaram os sonhos dessas crianças.
A gente faz uma logística intensa para que esses presentes possam chegar às crianças em todo o Brasil. O presente é entregue em uma agência, a gente recolhe esses presentes, encaminha para uma unidade de tratamento e distribui.
Os funcionários dos Correios e voluntários já entregaram os presentes a milhares de crianças por todo o país. Rafaela Ferreira é uma delas. Ela tem 9 anos, é estudante do 4º ano e mora em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Rafaela ficou tão feliz com o presente que resolveu homenagear o Papai Noel cantando.
Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Feliz Natal, Mamãe Noel e Papai Noel. Obrigado pelo presente.
A campanha do Papai Noel dos Correios já terminou na maioria dos estados. Em Mato Grosso, termina hoje. E em Minas Gerais, vai até o dia 31 de dezembro. A campanha acontece todos os anos, desde 1989. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Alisson Machado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
E amanhã, feriado de Natal, não tem Voz do Brasil. A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
Boa noite para você e um Feliz Natal.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede quase 100 mil decisões em 2020.
Presidente do STF decide manter o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal.
Presidente do STJ nega liminar a policiais presos por exploração de jogos de azar.
Boa noite, eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal concede quase 100 mil decisões em 2020 e o acervo de processos que aguardam julgamento é o menor dos últimos 25 anos.
Os números estão no balanço de atividades que foi fechado ontem pelo Tribunal. Patrícia Portales.
A pandemia de Covid-19 levou a Suprema Corte a fazer mudanças para permitir a ampliação dos julgamentos por videoconferência, inclusive com a manifestação das partes nos processos. O resultado foi significativo, com 81.161 decisões monocráticas e 18.208 colegiadas distribuídas entre as turmas e o plenário. Já o acervo de processos do tribunal reduziu 19% em relação ao registrado até o final do ano passado.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu hoje atender uma liminar da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro para manter o Estado no regime de recuperação fiscal.
O governo carioca aderiu à recuperação fiscal em 2017, mas recebeu a notícia de que a União não teria interesse na renovação do pacto.
Segundo o Estado carioca, a retomada do pagamento da dívida custará 31 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim de 2021, em um período de grave crise gerada pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Diante do exposto, o ministro Fux determinou que a União mantenha o Estado no regime de recuperação fiscal até o exame final do mérito da questão.
Dois policiais acusados de integrar uma organização criminosa que explora jogos de azar em Belo Horizonte tiveram pedido de liminar em habeas corpus negado.
A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Fátima Uchoa.
A prisão preventiva dos policiais foi decretada em novembro na terceira fase da Operação Hexagrama, que investiga a participação de agentes da segurança pública na exploração de jogos de azar em Belo Horizonte e outras quatro cidades da região metropolitana. Segundo o ministro Humberto Martins, o pedido de liminar se confunde com o mérito do habeas corpus, o que inviabiliza a análise durante o plantão judiciário. O ministro ainda destacou que não há, à primeira vista, nenhuma situação que justifique a interferência do STJ neste momento.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou uma companhia aérea a pagar mais de 10 mil reais de indenização a uma passageira idosa que precisou aguardar 79 dias para conseguir voltar de Lisboa para Brasília.
Segundo a consumidora, a volta da viagem estava prevista para o dia 1º de abril deste ano, mas a empresa cancelou o voo 3 vezes seguidas e o retorno só aconteceu no dia 4 de junho.
Ao apresentar a defesa, a companhia aérea pediu a suspensão do processo em razão da crise causada pela Covid-19.
Mas no tribunal, o magistrado reconheceu que o serviço foi defeituoso e gerou prejuízo à passageira.
Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, em Mato Grosso, finaliza a migração para o processo judicial eletrônico, PJE.
Mais de 40 mil processos físicos foram digitalizados, liberando o espaço do plenarinho do Fórum de Cuiabá. Marcela Luiza.
A Vara de Execução Fiscal de Cuiabá tem o maior número de processos do Estado. Em março de 2019, uma ação conjunta entre a Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Geral da Justiça Mato-Grossense determinou a digitalização de todos os processos físicos. O trabalho foi realizado em etapas e consistiu em fazer o inventário dos processos para contabilização, promover a higienização, o escaneamento e distribuição dos documentos na plataforma PJI.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Um feliz Natal e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores avaliam que trabalho remoto não prejudicou a produtividade do legislativo. Poluição pode ser incluída entre os crimes considerados hediondos. Plenário aprova comenda Santa Dulce dos Pobres para premiar destaques na área de saúde. Boa noite. Ao fazerem um balanço das votações no Congresso, senadores afirmaram que as sessões remotas não comprometeram a produtividade dos trabalhos. Durante a pandemia, mais de 250 propostas foram aprovadas, entre elas o estado de calamidade, o auxílio emergencial e a prorrogação do Fundeb. Repórter Érica Christian.
No período da pandemia decretada em março, os senadores aprovaram 257 matérias, entre 96 projetos de lei, 46 medidas provisórias e 3 mudanças na Constituição. Entre elas estão o decreto de calamidade pública e o prazo de 72 horas para a Anvisa liberar a importação de medicamentos e vacinas aprovados no exterior. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, citou ainda o orçamento de guerra, que flexibilizou os gastos públicos.
Que permitiu a ajuda e o socorro aos estados e aos municípios para que nós pudéssemos manter os salários em dia, a educação, a saúde pública, a segurança pública, o país funcionando.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou o protagonismo do Congresso Nacional com a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600.
O presidente poderia ter botado uma medida provisória para aprovar o auxílio emergencial. Ele não botou e queria de 200, passamos para 600.
O Senado também aprovou o novo Fundeb, que agora é permanente, e a sua regulamentação.
O líder do governo, Fernando Bezerra, destacou os desafios vencidos pelo governo Bolsonaro durante o ano e elogiou o trabalho realizado durante a pandemia para assegurar empregos do povo brasileiro. De acordo com ele, a parceria entre governo e parlamento produziu medidas de enfrentamento reconhecidas também internacionalmente. O parlamentar lembrou que no início da crise foi divulgado pela imprensa que o Brasil chegaria ao final desse ano com a retração econômica em torno de 10% do seu PIB e que o país alcançaria 25 milhões de desempregados formais, além do colapso total de estados e municípios sem condições de manter as atividades essenciais.
Constatamos que todos os indicadores apontam não para uma retração de 10%, mas uma retração em torno de 4%. O Brasil é da América Latina o país que melhor enfrentou a crise econômica do coronavírus. Por isso, nós temos que nos orgulhar das muitas medidas que foram tomadas. As medidas voltadas à proteção social, do auxílio emergencial.
O Senado aprovou 8 indicações de autoridades durante o esforço concentrado e rejeitou o indicado à delegação permanente do Brasil em Genebra, na Suíça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Senado aprovou as diplomatas Lígia Maria Scherer para a Embaixada de Omã e Maria Tereza Lázaro para a Tunísia. Também ratificou a recondução de Vicente Bandeira de Aquino Neto ao Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e aprovou a indicação de Daniel de Macedo Alves Pereira para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Já o diplomata Fábio Mendes Marzano, indicado para a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, na Suíça, foi rejeitado por se recusar a responder à senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, sobre questões ambientais e o acordo Mercosul-União Europeia. Ela disse que o Brasil precisa ampliar o comércio internacional.
Nós aqui colocamos a nossa posição, não a posição de arrogância, não a posição de poder pelo poder, mas uma posição tranquila, a nossa posição de proteger o Brasil nas relações internacionais.
O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, recomendou outra indicação no início de 2021.
Presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o apoio oferecido pela Confederação Nacional dos Transportes para a imunização de caminhoneiros assim que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começar. Segundo Wellington Fagundes, a imunização dos caminhoneiros será nas estradas, pois, segundo ele, a vacina tem de ir onde esses profissionais atuam.
Então, esse papel da CNT e de outras confederações, outras organizações para ajudar nessa grande campanha a ser feita, eu acho que é fundamental. Então, é um momento de mobilização de todos os brasileiros, de todos aqueles que podem ajudar, os municípios, os estados, sendo parceiros do governo federal.
A poluição pode ser incluída entre os crimes considerados hediondos. É o que determina um projeto em análise no Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, inclui a poluição na lista dos crimes considerados hediondos. Neste caso, não seria possível pagar fiança nem receber indulto, anistia ou liberdade provisória. Pelo projeto, o crime fica caracterizado em caso de poluição que possa causar danos à saúde humana ou que provoque a morte maciça de animais ou a destruição significativa da flora. Para Carlos Viana, o Brasil vivenciou em 2020 exemplos de desastres ambientais que deveriam ser punidos com mais rigor.
As grandes queimadas na Amazônia e mais recentemente no Pantanal marcaram muito a opinião brasileira, chocaram o país e pioraram muito a nossa imagem internacional com relação à proteção ao meio ambiente. As investigações acabam também não resultando em punições efetivas porque a legislação muitas vezes é falha.
Para o senador, a poluição coloca em risco a sustentabilidade e o regramento jurídico, até agora, não foi capaz de criar um tipo penal à altura.
Quando houver incêndio criminoso, aquele provocado por quem quer fazer pastagem, quem muitas vezes quer apenas retirar uma área de proteção ou mesmo desafiar a legislação, ele terá uma punição severa. É hora de nós darmos uma resposta dura com relação ao meio ambiente, especialmente aqueles que querem destruir apenas para ter lucro.
A inclusão da poluição que causar morte entre os crimes hediondos foi uma das sugestões da nova Política Nacional de Segurança de Barragens, aprovada em setembro pelo Senado, como resposta ao desastre de Brumadinho. Este ponto, no entanto, foi retirado pela Câmara dos Deputados e a mudança foi acolhida pelos senadores. O tema passou a ser tratado em projetos paralelos em tramitação no Congresso Nacional. Um deles, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, estabelece o dobro da pena quando a poluição resultar em morte. O crime hoje é punido com detenção de 1 a 5 anos.
E o Senado aprovou a criação da Comenda Santa Dulce dos Pobres para pessoas e instituições que tenham prestado serviço relevante na área social da saúde. O diploma de menção honrosa será entregue anualmente, Repórter Raquel Teixeira.
O Senado entregará anualmente a 3 pessoas ou instituições que sejam envolvidas em trabalhos na área da saúde a Comenda Santa Dulce dos Pobres. O objetivo da premiação é estimular a caridade e o espírito fraterno entre os brasileiros, como explicou o autor da proposta, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Esse país é o país da paz, da fraternidade, da solidariedade. Essa comenda aqui vai estimular muitas entidades, são 3 instituições, pessoa jurídica ou pessoas físicas também, que têm um serviço prestado, reconhecido no Brasil com relação à caridade, especialmente na área da saúde.
O relator, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, contou que o ativismo humanitário da freira brasileira foi reconhecido em todo o mundo.
Sua vida de dedicação ao próximo e, sobretudo, aos mais necessitados, vai se traduzir em uma sequência impressionante de realizações. Entre essas, estão a fundação da União Operária de São Francisco, em 1936. Em 1959, funda a Associação de Obras Sociais Irmão Dulce, que se tornará uma das entidades filantrópicas mais respeitadas no Brasil. Cria, no ano seguinte, um albergue. Cerca de 4 mil pessoas são atendidas diariamente.
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 e começou a seguir a vocação religiosa aos 19 anos, quando entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em Sergipe, e adotou o nome de Irmã Dulce em homenagem à mãe. Ela morreu em 1992 e foi canonizada em 2019.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom Natal para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforço da integração econômica é prioridade do Parlamento do Mercosul.
Grupo que vai acompanhar leilão do 5G define roteiro de audiência.
Expectativa do governo é de quase 260 milhões de doses de vacinas.
Boa noite. A Fundação Oswaldo Cruz pretende entregar o primeiro lote de 1 milhão de doses da chamada vacina de Oxford ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde na semana de 8 de fevereiro de 2021.
A expectativa do Ministério é que nos próximos meses o país conte com quase 260 milhões de doses de várias vacinas contra o coronavírus. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Esses prognósticos foram feitos durante a audiência pública da comissão externa que acompanha as ações contra a Covid-19. A previsão da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, é produzir mais 1 milhão de doses na segunda semana de fevereiro e, a partir daí, estabelecer uma meta de 700 mil doses diárias do imunizante feito em conjunto com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca. Ela também informou que haverá uma reunião com a cúpula da farmacêutica para saber se, além da produção da Fiocruz, o Brasil poderá comprar vacinas prontas produzidas ao redor do mundo.
Nós estamos nesse esforço para, se possível, quando sair o registro da vacina numa agência que tem equivalência regulatória com Anvisa, vocês sabem que tem aquela possibilidade de autorização emergencial com prazo de 10 dias pela Anvisa. Então, também estaremos trabalhando com essa possibilidade, mas não existe com segurança essa informação para ser prestada agora.
Vários deputados, como Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, cobraram do Ministério da Saúde um cronograma da vacinação.
A Europa está vacinando, os Estados Unidos está vacinando, a Austrália está vacinando, o Reino Unido está vacinando. Quando é que nós vamos pensar aqui?
O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, fez as contas. 42 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, 100 milhões e 400 mil doses da vacina de Oxford e 70 milhões da vacina da Pfizer. Para o imunizante produzido em conjunto pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, a expectativa é ter 46 milhões de doses. 9 milhões seriam entregues em janeiro, 15 milhões em fevereiro e 22 milhões em março de 2021. Os parlamentares cobraram a inclusão nos grupos prioritários para vacinação das pessoas com deficiência e com obesidade mórbida. A coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, ressaltou que essas parcelas da população já estão na primeira fase da vacinação. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, apontou os critérios para a definição dos grupos prioritários, a situação epidemiológica e uma preocupação com a manutenção de serviços essenciais. Ele citou outros grupos que devem ser incluídos.
A gente precisa pensar também na população indígena, na população ribeirinha, na população quilombola, né? Nessas populações tem uma vulnerabilidade maior, onde a gente verifica, portanto, o olhar do Ministério da Saúde a esses grupos populacionais como grupos prioritários.
A relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, cobrou do Ministério da Saúde a capacitação das equipes que vão participar da vacinação contra o coronavírus. Ela foi informada que estão sendo alinhavados 2 cursos à distância, em convênios com a Fiocruz e com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cobra do governo federal um cronograma efetivo no plano de imunização da população contra a Covid-19. Ela afirma que enquanto o Brasil assiste a outras nações, como o Reino Unido, iniciarem a vacinação, o presidente Jair Bolsonaro inaugura no Palácio do Planalto exposição com seus trajes usados na cerimônia de posse.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, exalta o trabalho dos bancários durante a pandemia. O deputado defende que a categoria tenha prioridade no Plano Nacional de Imunização, que está sendo elaborado pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, os trabalhadores estão na linha de frente de atendimento à população, correndo riscos de serem contaminados diariamente.
José Rocha, do PL da Bahia, celebra a inauguração de uma unidade de hemodiálise em Bom Jesus da Lapa, que, segundo ele, terá capacidade de atender até 210 pacientes por dia. De acordo com o deputado, mais de 40 municípios da região serão beneficiados, desafogando a unidade do município de Barreiras, que fica a 300 quilômetros de Bom Jesus.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, critica a aprovação pela Câmara do projeto que cria o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário, o FIAGRO. Ele afirma que a proposta beneficia os produtores rurais estrangeiros ao permitir que investidores de outros países adquiram propriedades rurais no Brasil, enquanto produtores brasileiros aguardam há 4 anos a liberação do crédito fundiário para a compra de terras.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, critica a forma apressada como foi votada a proposta que criou o Fundo de Investimento para o setor agropecuário, sem que o assunto pudesse ser debatido por mais tempo. Ele ainda lamenta a não votação da MP1000, que trata da prorrogação e do valor do auxílio emergencial. Segundo ele, não há nada mais importante do que garantir a proteção dos mais vulneráveis.
Economia.
Joênio Apichana, da Rede, destaca a apreensão por parte do Exército de 4 aviões usados em garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. A deputada lamenta a situação e pede que as autoridades continuem combatendo os ataques contra os índios. Ela lembra que, segundo a Constituição, é obrigação do Estado brasileiro proteger o direito coletivo dos povos indígenas.
Preocupado com a possibilidade de privatização de parte do setor energético do país, Elias Vaz, do PSB, argumenta que, em Goiás, a desestatização da companhia energética foi uma tragédia. O deputado informa que a própria ANEEL atesta que o serviço goiano é o pior do país, embora tenha a segunda maior tarifa entre os estados.
Felipe Carreiras, do PSB, de Pernambuco, avalia que a Câmara deveria ter priorizado a análise de projetos de socorro ao setor cultural. Segundo ele, nenhuma outra categoria foi tão prejudicada pela pandemia como os artistas e os produtores culturais. O deputado é autor de projeto que autoriza o adiamento da prestação de serviços contratados em função da pandemia.
Diadema, em São Paulo, comemorou 61 anos de fundação no dia 8 de dezembro. Ao parabenizar a população, Vicentinho do PT ressalta que, embora seja uma cidade operária, Diadema também conta com um importante grau de desenvolvimento, com polo cosmético e muitas empresas de autopeças, além de um forte segmento químico.
Relações Exteriores.
O deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, será o presidente do Parlamento do Mercosul ao longo de 2021.
Ele foi escolhido pela representação brasileira para substituir o parlamentar argentino Oscar Laborde, que ocupou o cargo em 2020. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações.
O Parlasul tem sede em Montevidéu, capital uruguaia, e é o órgão legislativo e de representação civil do bloco econômico integrado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, além da Bolívia, que tem status de Estado associado. Entre os desafios de sua gestão, Celso Russomano citou o fortalecimento institucional e das competências do Conselho do Mercado Comum, órgão superior do Mercosul.
No presente momento, apenas o Brasil disciplinou a legislação nacional, a tramitação rápida dos tratados quando acionado. É necessário que os demais países adotem as regras previstas no protocolo para que possamos exigir do Conselho a utilização do mecanismo e assim aumentar a competência normativa do Parlasul.
Outro desafio é o reforço da integração macroeconômica. Russomano lembra que o intercâmbio comercial do Mercosul movimenta mais de US$ 400 milhões por ano. O deputado defende o fortalecimento do Mercosul, sobretudo para ampliar as exportações para a União Europeia, Estados Unidos e China.
Nós somos respeitados no mundo todo porque somos um bloco. O dia que nós não formos um bloco e formos países independentes tentando vender para esses países ou exportar desses países, nós teremos todas as dificuldades do mundo. Por isso, nós temos cada vez mais fazer com que esse bloco seja unido.
O novo presidente do Parlasul também quer utilizar o órgão como instrumento para aprofundar a integração social, cultural e política da população dos 6 países.
O parlamento representa os povos, tem esse dever de fazer integração com a União. Vocês estão vendo aqui no Brasil, está começando a trocar as placas de veículos. Isso é que você vai transitar nos países do Mercosul sem precisar ser barrado nas fronteiras. Então, hoje a carteira de identidade brasileira é o suficiente para você viajar para qualquer país do Mercosul. Então essa integração é a integração dos povos. Por isso a gente está trabalhando também a cultura, a educação. A gente tem hoje uma comunidade imensa de bolivianos, paraguaios, argentinos vivendo aqui no Brasil e vice-versa nos outros países.
E para promover a aproximação política, Celso Russomano anunciou a intenção de promover visitas recíprocas e eventos conjuntos do Parlasul com os parlamentos nacionais dos países do Mercosul. A representação brasileira no Parlasul conta com 37 parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Política.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a reeleição para a presidência da Câmara e do Senado dentro da mesma legislatura. O deputado lembra que o texto constitucional e o regimento interno da Câmara proíbem expressamente a recondução ao cargo no mesmo ciclo legislativo.
Bibo Nunes diz que um texto tão óbvio sequer deveria chegar ao Supremo. Segundo ele, se a reeleição para Câmara e Senado fosse autorizada, ele apresentaria uma proposta para mudar a Constituição e dar plenos poderes ao Supremo para modificar a legislação de acordo com a interpretação dos integrantes da Corte.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, entende que o presidente Jair Bolsonaro desrespeita a Constituição e o poder legislativo por meio da publicação de decretos, portarias e resoluções. A deputada também critica o uso de R$ 2.077.000 pagos a uma empresa para monitorar influenciadores digitais, identificando como detratores cidadãos de posicionamento político contrário ao governo federal.
Érica Cocai pede a instalação de uma CPI dos detratores para investigar possível perseguição a influenciadores que discordam das opiniões do presidente da República. Ela afirma que monitorar pessoas livres para emitir suas próprias opiniões é uma nítida expressão do arbítrio que coloca a democracia à beira do abismo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ressalta as vitórias do campo da esquerda nas eleições municipais e afirma que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande derrotado na disputa, elegendo poucos candidatos que receberam seu apoio. Ela afirma que o presidente vai cada vez mais demonstrando desprezo pela vida e inapetência para dirigir um país.
Jandira Fegali também critica o monitoramento realizado pelo governo federal sobre opositores à gestão Bolsonaro por meio de uma lista revelada pela imprensa. Ela afirma que na lista chamada de detratores aparecem 81 cidadãos, entre jornalistas, engenheiros, economistas e professores. A congressista compara a situação aos tempos de ditadura militar e também pede a instalação de uma CPI para investigar o caso.
Na avaliação de Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, a esquerda alimenta o racismo porque se beneficia dele com o objetivo de conseguir votos. O congressista diz que o que importa são vidas decentes, sem distinção de raça. Ele lamenta a morte do policial Derinaldo dos Santos, de 34 anos, assassinado durante um assalto, e acusa os partidos progressistas de se calarem diante do episódio.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende a retomada urgente dos trabalhos da Comissão Especial da PEC da Segunda Instância. O deputado ressalta que o texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça há um ano e diz que a população espera a aprovação definitiva da matéria que, para ele, vai combater a corrupção e a impunidade no país.
Educação.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, destaca a aprovação do texto que regulamenta o Fundeb. Ele cita pontos que considera relevantes na proposta, como que trata da eleição de dirigentes, o critério de prioridade para a destinação de recursos a escolas com maior desigualdade social e a importância de o dinheiro ir integralmente para a rede pública.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, aponta a importância de a regulamentação do Fundeb garantir que os profissionais da educação possam ter o reconhecimento de seu trabalho por meio da valorização não só dos salários, mas também da garantia de investimento para uma educação de qualidade no país.
De acordo com Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a regulamentação do Fundeb fortalece a educação pública porque retira a possibilidade de convênio com entidades filantrópicas, comunitárias, confessionais e com o Sistema S, além de acolher as demandas do movimento negro e da educação indígena.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, critica a retirada de emenda que destinava recursos a escolas filantrópicas sem fins lucrativos. Na opinião dela, tais instituições muitas vezes têm melhor desempenho do que as escolas públicas e foram punidas por questões ideológicas dos partidos de esquerda e dos sindicatos.
Para André Figueiredo, do PDT do Ceará, a aprovação do texto que regulamenta o novo Fundeb resgata o custo aluno-qualidade previsto no Plano Nacional de Educação. Ele lembra que o instrumento foi criado para combater as desigualdades e nivelar o volume de investimentos entre todas as regiões do país.
Como relator do texto que regulamenta o novo Fundeb, Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, elenca algumas conquistas no relatório, como a redução da desigualdade de financiamento da educação. Ele salienta que 50% dos recursos do fundo irão para a educação infantil.
Além disso, Felipe Rigoni ressalta a distribuição do valor aluno ano por resultado, que estimula os gestores também com a complementação financeira a reduzirem a desigualdade de aprendizado.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, destaca a aprovação neste fim de ano de matérias que considera fundamentais para o país. Ela cita a regulamentação do Fundeb e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas lamenta que a prorrogação do auxílio emergencial não tenha entrado na pauta de votações.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, elogia os parlamentares pelo esforço em votar matérias importantes para o país antes do fim do ano. O deputado valoriza o diálogo entre as lideranças partidárias a fim de reduzir os traves e reafirma a responsabilidade da Câmara em deliberar matérias que ajudam o Brasil a avançar.
Ciência e tecnologia.
Em sua primeira reunião, os integrantes do grupo de trabalho destinado a avaliar e acompanhar os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil optaram por ouvir os argumentos do governo por último.
Pelos planos do grupo, primeiro serão ouvidos os especialistas e as partes interessadas no leilão, previsto para ocorrer no ano que vem. Antônio Vital traz mais informações.
Os deputados da comissão consideraram que o governo já tem posição formada, contrária à participação do grupo chinês Huawei, e querem estar melhor informados para tirar conclusões a respeito do leilão da tecnologia que vai substituir o atual 4G no país. Foi o que disse o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, ao apoiar proposta nesse sentido, feita pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Tem que deixar o governo por último mesmo, quando a gente já estiver totalmente instruído, né, a gente já estiver em condições de estar debatendo com ele aquilo que é melhor para o país.
O 5G tem velocidade até 20 vezes maior que a do 4G. De acordo com um estudo da consultoria legislativa da Câmara, existem 5 fornecedores principais no mundo. E o maior deles, a chinesa Huawei, foi banida pelos Estados Unidos, acusada de usar uma tecnologia que permite espionagem, o que é negado pela companhia. Os Estados Unidos chegaram a formar um programa batizado de Rede Limpa, com normas de segurança que afastariam os equipamentos da Huawei, programa que tem o apoio do governo brasileiro. O deputado Fernando Coelho Filho, do Democratas de Pernambuco, demonstrou preocupação com a reação do governo americano, mas previu uma discussão menos ideológica com a posse de Joe Biden.
Não sei também como é que os americanos vão encarar isso. Eu, particularmente, tive a oportunidade de estar na presença do embaixador americano recentemente, ele muito incisivo e até muito firme com alguns argumentos. O que for soberania, ok, a gente entende, o que tiver de ideologia, eu acredito que será um pouco menos carregado, né, com a partir de dia, acho que 20 de janeiro, se não me engano, que é a posse do presidente Biden.
O plano de trabalho foi apresentado pela coordenadora do grupo, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
Nós temos a função de acompanhar, monitorar todo o entorno que envolve o 5G no Brasil. E pelo prazo de funcionamento que nós vamos trabalhar, nós vamos ficar praticamente um ano inteiro juntos aqui.
Pelo cronograma das audiências, as primeiras reuniões serão dedicadas a ouvir especialistas. Em seguida, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que vai promover o leilão e depois vai homologar, ou seja, dar o ok para os equipamentos da vencedora. São 19 reuniões programadas para 2021 e só na reta final serão ouvidos o embaixador da China, representantes do governo americano e o governo brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O Jornal da Câmara dos Deputados termina aqui com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e um Natal de saúde e paz para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.